80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.
Manhãs da 80, bom dia, 27 de agosto. Elsa, eu não sei quanto a ti, mas este mês de agosto está a passar a correr. A verdade é essa, pelo menos estou a sentir muito.
Fala à pessoa que tirou quase o mês todo de agosto de férias.
Olha,
por isso eu percebo que esteja a passar a correr para ti.
Sou-me tão bem para estas férias. Bom, mas agora de volta, 27 de agosto, aquilo que assinala por este mundo fora, Dia Internacional da Lotaria. Alguma vez saiu alguma coisa assim na lotaria ou algo parecido?
Saiu, mas acho que foi praticamente o valor do...
Para se fazer outras uns pequenininhos,
né? Sim. Mas foi bom.
Okay.
Foi bom.
Pois,
até porque
não
eu
perdeste.
Achava que eu não sei ver os números da lotaria.
Okay.
Eu fui ver e não percebi nada daquilo. Depois disseram-me, não, vais ao sítio onde compraste. Eles põem na máquina e olha, foi por um triste que eu não deitei o...
Foi por um triste que não estavas aqui. Ah, não, que não deitaste o talão.
Não, deitei.
O...
Não, que não se chama
tiki,
talão. Não, tem outro nome.
O canhoto. Não é o canhoto, mas é assim.
Não
é o...
sei, perdoem-me as pessoas profissionais da lotaria.
Mas eu percebo,
eu não lembro como
dizer,
é que se chama. Mas foi por um disco que não deitei aquilo fora. E de facto tinha lá o valor que tinha pago por aquilo. Bom, enfim, também é dia dos amantes de banana. Presente.
Passo.
Dia mundial do pedra, papel ou tesoura, que jogo muitas vezes com os meus filhos. Dia do jogo da corda, aqueles em que há duas equipas, cada uma puxa para o seu lado. Podemos fazer isto aqui.
Bom dia, Squid Game. Bom dia, Squid Game. Sim, mas no meio pomos um fosso. Epá.
Sim, isso é outro nível.
Sim.
E dia do só porque sim, uma boa justificação para fazer coisas. Olha, porque me apeteceu. Porque sim.
Ok.
Aniversariantes do dia: Carolina Deslandes, Tony Canal, baixista dos No Doubt, também o ex-futebolista Deco, o ex-futebolista Cadete e também o estilista, realizador e produtor de cinema Tom Ford, a quem temos que agradecer. Animais Noturnos.
Fazer aqui dois pequenos parênteses. Pá, já fiz frente de ataque no Sporting, no estádio de Alvalade, a jogar com o Cadete.
Frente de ataque?
Sim,
mas eras tu contra ele ou
não? Não, nós os dois a fazer frente de ataque do Sporting, a equipa de veteranos, pá, que sonho, Elsa.
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que joguei a bola no próprio estádio lá dentro, no relvado de Alvalade.
Isso eu percebi.
Com
mas
o Cadete...
era uma boa posição para marcar golos?
Era avançado.
Muito
era,
bem. Pá,
e fazer dupla com o Cadete, um clássico de
grande
futebol
ataque?
Português. É pá, ele sim, eu...
Alguém tinha que compensar.
Mas mesmo assim não ficou equilibrado. Tal é o meu desastre a jogar a bola. Bom, então vamos lá dar aqui os parabéns a um nosso querido ouvinte.
E hoje os parabéns vão para
o Mário Pimenta. Parabéns, Mário, faz hoje 50 anos e é um pai sovina. Queria dizer isto, mas foi o que as filhas disseram. E podia também ganhar a vida a criar pensamentos bonitos para partilhar nas redes sociais, porque diz que o Mário é muito inspirador. E também é aquela pessoa que anda sempre com cenário, seja para onde for. As filhas Cátia e Vanessa também dizem que o Mário diz muitas vezes dia bom, em vez de bom dia.
Ok.
Gosta de fazer as coisas diferentes.
Também é bom.
E eu tenho a certeza que hoje vai ser um dia bom, Mário. Parabéns!
Grandes parabéns. E olha, Elsa, nunca é demais de facto dizer que os nossos ouvintes, acordam cedo, dois, são os maiores, três, estão sempre muito atentos. Há pouco falámos da lotaria e não nos lembrámos
nem onde
e tu. Como
é que se chama o coisinho de papel?
Cautela.
Cautela, é isso. Estava cá dentro.
Estava debaixo da língua. Já agora, bom dia, Filomena.
Manhãs da M80.
Prepare-se, assista a este momento que vai eventualmente acontecer agora aqui nas Manhãs da M80, das poucas vezes que tanto eu como a Elsa Teixeira vamos estar totalmente de acordo acerca de uma temática que só pela sua existência já é polémica.
Quase parecemos gêmeas.
Sim, sim, separadas à nascença. E tudo tem que ver com o papel higiênico.
Sim, porque ontem foi dia do papel higiênico nos Estados Unidos, mas porque andámos a falar do sismo e do abal, não tivemos tempo de falar deste assunto, mas é um assunto importante, que pode causar discussões em casa. E é uma discussão antiga, porque o mundo divide-se em dois grupos. Os que colocam o rolo de papel higiênico no suporte a desenrolar por cima e os que colocam o rolo a desenrolar por baixo. Ou seja, quando puxa a folha de papel higiênico, ela está por cima do rolo ou sai por baixo?
Por cima.
Não, sai por cima.
Puxar para nós.
Sim. E é a forma correta.
Claro.
Segundo Seth Wheeler, o senhor que inventou o papel higiênico com perfurações, diz que o papel deve ser desenrolado por cima. E os investigadores também dizem que esta é a forma mais higiênica.
Ok.
Porquê? Não sei.
Talvez quando esteja virada para dentro, para a parede, baixo, chamemos assim, se calhar pode eventualmente tocar em alguma parte, em alguma zona.
Não, só que depois quando tiras por baixo é mais difícil de cortar o papel, deve ser por aí.
Também.
E é mais difícil tirar porque ele vai prendendo, não é? Aprendam pessoas, a ordem certa, a forma certa de pôr papel higiênico é puxar por cima. E depois fica a saber também que a forma como prefere colocar o rolo no suporte diz muito sobre si. Depois de estudar o comportamento de vários homens e mulheres, uma especialista em relacionamentos, veja lá onde é que chegamos, chegou à conclusão de que todas as pessoas que preferem, ou que preferiam, neste caso, desenrolar o papel higiênico por cima, eram dominantes. As que preferiam desenrolá-lo por baixo eram submissas. Portanto, somos dominantes.
Sim, é a pergunta óbvia hoje para os nossos ouvintes. É submisso ou dominante? Pai, que horror. Não, longe disso.
Nós queria saber, mas o que é isto?
Nós sabemos estar.
Sabemos.
Longe disso, mas seja como for, fica aqui esclarecido de uma vez por todas.
É por cima.
E ouviu aqui primeiro nas manhãs da M80.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80.
Bom dia, João.
Só para dizer que eu sou dominante.
Está feito. Isto agora isolamos isto e podemos pôr este ouvinte em qualquer assunto que tragamos aqui para
ele
as manhãs
é
para a rádio.
E é dominante porque, sim. Porque prefere desenrolar o papel higiênico por cima. Atenção, não somos nós que dissemos isto, isso foi uma especialista, porque há sempre uma especialista para tudo, óbvio. Que estudou homens e mulheres e o seu comportamento legisto na casa de banho.
E até digo mais, não estamos sozinhos, repara, a nossa ouvinte, deixa ver, o Ivo Sousa, aliás, vocês sabem estar, sim senhor, e é por este e por outros motivos que são a rádio da minha vida, que já só toca as músicas da minha vida.
Oh,
bom
obrigada.
Trabalho a todos. Sim, aqui, estás a ver? É? Pronto.
Sempre bom dia, possível. Paulo, bom dia, Elsa.
Bom dia.
Bom dia, equipa da M80. Lá em casa também se puxa por cima. É a única razão, a única forma de pôr o papel higiênico. O problema maior, que é raro, mas acontece muito lá em casa, é que o papel higiênico não se muda sozinho.
Pois,
então,
claro.
Volta e meia. Chego ao suporte e está lá um rolo sozinho, triste só.
Somos duas. Eu adorei que ela disse o que é raro, mas acontece muitas vezes.
Por acaso, digo-te uma coisa: sou o tipo de pessoa que vai ver que aquilo está a acabar, põe logo outro ali perto, à mão, que é para. Ok,
fica,
ver ali, só ver ali
ainda
uma aflição.
Ontem. Quem é que acabou com o papel higiênico? Olha, silêncio, é que ninguém se acusa.
Ninguém se acusa.
É sempre a mesma coisa.
Bom dia, até aí quem não mete o papel lá no coisinho de desenrolar?
É preguiçoso.
O papel sempre ali ao lado, de pé. E às vezes até me esqueço dele no chão.
Pronto, isso pelo chão não é assim muito fixe.
Não,
mas,
não é muito higiênico. Mas pronto, quem não põe é porque é preguiçoso.
Sim,
não é?
E mesmo não pondo no suporte, estávamos aqui a falar em off, mesmo não estando no suporte, desenrola-se exatamente da mesma forma, na mesma direção.
Claro,
por cima,
claro.
Ou na forma do ponteiro dos relógios, ok? Para fora. Não é?
Enfim. Está esclarecido.
Nós
arrumámos este assunto.
E se for preciso, continuamos a esclarecer sem qualquer tipo de problemas, mas vamos seguir em frente.
Manhãs da M80.
Olá, bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom dia.
Claro que é por cima.
Claro.
Até em termos de apresentação, é muito mais bonito estar a sair por cima. O resto do bom dia.
Será com certeza, Vítor. Obrigado.
Agora, qualquer dia temos que fazer como nos hotéis. Fazem aquele selo.
Ah, já sei. Com um bocadinho de água assim.
Papel higiênico, põe assim, okay. em triângulo, okay. Pontinha. Vou começar a fazer.
Lá em casa.
Se não tivesse mais nada a fazer.
Fazer, exato. Ora bem, mas de facto, esta grande temática de papel higiênico depois leva-nos até outros caminhos, que é a ausência de um rolo ou de reposição de rolo de papel higiênico.
Sim, porque as pessoas lá de casa têm a mania, gastam o papel todo e depois esquecem-se de repor.
Eu estou muitíssimo bem ensinado, Elsa, sou aquele tipo de pessoa que vê aquilo vazio, vou lá pôr, ou até mesmo antes de acabar, para ninguém ficar em aflições.
Pois, quem vai lá pôr sempre? Eu.
É? É muito desagradável e uma pessoa até pode perder a dignidade de andar ali.
Pois pode.
Não é?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom
dia, ouvintes da M80. Lá em casa o papel desenrola-se por cima.
Muito bem.
E tenho que partilhar que possuo uma família domesticada.
Muito bem.
Ou seja, o papel higiênico extra, os rolos extras, estão num suporte de pé, mesmo ali à mão. Quando é necessário. Quando acaba o que está no suporte da parede, alguém o tira do suporte de pé e o coloca no outro suporte. Ao fim de alguns anos consegui domesticar a minha família.
Palmas,
bom trabalho, beijinhos.
Não, bom trabalho para si. Muito bem.
Uma vez mais, a pormos o dedo na ferida.
Manhãs da M80.
De facto, pode parecer uma frase feita, mas o tempo pode ajudar a curar tudo, mesmo no que diz respeito a chatice entre irmãos. No caso destes dois, parece que aquilo houve uma chatice em 2009, depois de um concerto em Paris, mas volvidos 15 anos, não era bluff, parece que vai mesmo acontecer.
É verdade. Tenho uma boa e uma má notícia.
Okay.
A boa notícia é que sim, vai acontecer.
Okay,
vários,
fiquemos nisso.
Vários concertos programados.
Okay.
A má notícia. Ah, e é para o próximo ano, portanto, julho e agosto.
Okay.
A má notícia
não
é que nenhum deles é cá.
Mas já estamos um pouco habituados também.
Reino Unido, Irlanda, começo já a ver preços de bilhetes, de avião, estadia. Programe bem, veja as datas que estão, na, por exemplo, no Instagram dos Oasis. E, entretanto, já deve haver notícias sobre isso.
Sim, vai ser provavelmente a notícia musical do dia, não é?
Sim, os primeiros concertos são em Cardiff. Fica a dica, começa já a ver os bilhetes. E pronto, e os bilhetes estão à venda a partir de amanhã, os bilhetes para o concerto.
Eventualmente será um dos grandes comebacks de, vá, não é? 2024 será um dos grandes comebacks do ano de 2025, porque estávamos aqui um pouco sedentos de ver como é que os dois manos iriam juntar novamente em palco.
Lá está, e ninguém estava à espera que isto acontecesse.
Sim,
não é?
sim. Portanto, uma boa notícia, de facto.
Manhãs da M80.
Está cá um Paulo, está cá uma Elsa e agora junta-se mais um Paulo. Este é o Rico para fazer a linha de passe.
O outro é o pobre.
O outro é o quê? Peraí. O outro é o pobre.
Muito
claro.
Bem, claro.
Se quiseres assistência, só te ia
dar em exatamente, pus meus jeitos.
Este vem com os bling-blings. O outro, olha, coitado.
Olha, já vamos falar de Sven-Goran Eriksson, é inevitável, daqui a pouco. Para já, Cristiano Ronaldo ontem deu uma entrevista ao Canal Não, ou foi transmitida ontem, melhor dizendo, uma entrevista, curiosamente, a uma estação de televisão que pertence à Média Livre, que é uma empresa na qual Ronaldo tem 30% de participação e é o maior acionista.
Está tudo ligado.
Está tudo ligado.
Manhãs da M80.
Bom regresso ao trabalho ou então boas férias. Neste caso, nesta altura, o país é capaz de se dividir assim, pessoas que vão agora de férias nesta semana ou que estão agora a regressar, não é?
Portanto, pessoas que já foram, pessoas que ainda vão. Eu sou um misto. Sou um misto.
Foste em julho e consegues ir agora em setembro, na primeira semana.
Normalmente aqui no programa sou sempre a primeira de férias, estive sempre em julho. O Paulo vai sempre em agosto, a Susana também por aí e depois volto de férias na próxima semana. Portanto, na prática, sou a primeira e sou a última. E se tivesse que escolher entre ser a primeira e ser a última, eu não sei qual é que escolhia. É difícil.
É muito difícil. Acho que os dois têm vantagens. Em primeiro lugar, uma pessoa não consegue ficar tanto tempo sem tirar férias, nem sequer parece-me seja produtivo ficar julho e agosto sem ter férias, um período de descanso mental.
É que se tu fores o último, tu já estás de rastos.
É penoso, pode ser penoso. Mesmo que se ame o trabalho que se faz, não é?
Sim, depois apanhas aquela altura em que está toda a gente de férias. E para quem é que sobra o trabalho?
Claro,
para quem fica
mesmos.
Então tu já estás muito cansado, mas depois tens que trabalhar a dobrar. Por outro lado, depois quando és o último, vês toda a gente a voltar e tu, então vá.
Bye guys! E por outro lado, mesmo nos sítios depois onde consegues fazer as férias, à partida a coisa será mais calma, será mais pacífica. Os preços até provavelmente se calhar conseguem ser um pouco mais acessíveis ou em conta e pode saborear melhor as férias, porque não há tanta barafunda, tanta algazarra, portanto dá para desligar um pouco mais a cabeça que é preciso fazer nas férias.
Talvez, bem que tendo filhos, as pessoas acabam mais ou menos por ir nas mesmas alturas, porque depois há o regresso às aulas, não é?
Essa é a grande questão, para nós que somos pais, ou é um bocado em agosto, julho e agosto, ou é um bocado em julho e agosto, porque depois de setembro não, já...
Não, mas a primeira semana ainda é tranquila.
A de setembro.
A primeira, depois a partir daí já é o regresso
assim,
às aulas.
Se o mundo acabasse de decidir, vou em primeiro
Continuavas
lugar.
Continuavas a ir em agosto.
Vou.
Não vais em primeiro, Paulo, em primeiro vou eu.
Iria. Sim, mas não guardava tanto para o fim, estás a perceber?
Sim,
é mais
sim.
Isso. É muito tempo sem uma pessoa descansar, para não dar.
Mas sabes que eu já não consigo tirar férias em agosto, por exemplo?
Pois.
Porque em agosto é quando toda a gente vai.
Check. É pá, mas sabes o que é? Acaba por estar sempre com o mesmo grupo de amigos, no mesmo sítio, aquela mesma rotina, acaba por encontrar ali um conforto muito grande e acaba por ser giro. Agora, em termos de laborais, sim. Se calhar setembro. Eventualmente há ali uma magia. Bom, se calhar até nem é uma questão de resposta fechada, não é? Porque cada uma traz as suas magias.
Sim, mas lá está, e como tu dizes, quando as pessoas se habituam a ir de férias na mesma altura, é assim.
Olha a bandida que vai de férias na segunda-feira!
Cala-te. Tu tiveste já mais férias do que eu.
Por acaso este ano, olha que estou muito sossegadinho.
Quem é que deve trabalhar que nem um cão? Fui eu.
Estou muito sossegadinho em relação a férias, pá. Bom, hurt so good.
Manhãs da M80.
Falemos então de discussões entre irmãos. Nada como ser pai de dois. Tanto Elsa tanto eu como Elsa temos essa experiência.
Sim,
ser pais de dois filhos, ou duas filhas, no meu caso. E quando eles começam a discutir, ou quando nós sentimos que eles começam com aquela birra.
Às vezes é só porque olhaste. Ou porque tocaste, ou porque isto
já
é
te aconteceu,
meu.
Porque é que estás a respirar?
Mas os rapazes têm muita testosterona, não sei qual é o pior, qual das duplas
talvez
é pior.
Talvez os rapazes, talvez, pá, não tenho, mas talvez.
É porque mesmo a brincar, há porrada, percebes? É que mesmo na brincadeira, e eu vejo isto nos animaizinhos, que eles quando são pequeninos...
É, a natureza.
Brigam. É. Portanto, é isto, deixa-me um bocadinho mais descansada. Porque, de facto, isto leva os pais à loucura, mas de acordo com um estudo na Universidade de Cambridge, as disputas de infância entre irmãos podem melhorar as habilidades sociais, o vocabulário, sim, principalmente o vocabulário, não é?
Okay.
E o desenvolvimento das crianças. E isto é bom principalmente para o segundo filho.
Acredito piamente nisso.
O segundo filho aprende tudo com o primeiro.
Sim, sim, faz por imitação.
Pois é.
Neste momento tenho aqui, calhou ter aqui as minhas duas filhotas no estúdio, né? Estamos em período de férias. Uma delas está-me a dar aqui uma amarradinha no braço, deve querer falar na rádio. Mas
claro.
Já reparaste como elas estão super televisivas? Vamos fazer aqui um teste paranormal. Vamos desligar a televisão onde estava a dar aqui bonecos e estava a dar desenhos animados. De repente, da frente, começa logo a olhar para trás a ver o que é que se passou aqui. Mas não estão a discutir uma com a outra. Olham,
mas isso é bom sinal, porque se estiverem constantemente a discutir, claro que os investigadores também dizem: atenção, isto é um sinal de alarme e não deve contribuir para essa rivalidade entre irmãos, porque depois é péssimo socialmente e não só.
E péssimo para a cabeça dos pais. Aliás, peraí, péssimo sobretudo para a cabeça dos pais.
Sim, 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 e pode levar a outros problemas. Mas sim, é normal quando eles discutem. De vez em quando. Sim, é respirar a fundo, fechá-los num quarto e deixá-los resolver as questões.
Sim, estou com uma luzinha e com um baldinho. Mas fazer as necessidades. Diz, Vitória, diz, filha. Queres falar?
Quero falar na rádio.
Já acabaste de falar agora na rádio, filha.
Parabéns!
Filha, estás a falar na rádio. Estás?
Como não tem o microfone à frente.
Exatamente.
Não é mesmo.
Peraí, filha,
coisa.
Tens tempo. Anda cá, fala lá agora. Diz lá bom dia às pessoas.
Bom dia, minha gente.
Ela!
Pronto.
Peixe sabe.
Filha, mas não venhas para esta área, filha. Afasta-te disto enquanto é tempo, filha.
Sim, sim.
A outra risa.
Manhãs da M80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.